Gente, eu descobri que o lugar... Eu falei pra vocês que eu me mudei, né?
Sim.
Então, aí eu me mudei, lindo, maravilhoso, que é totalmente silencioso. Aí depois que eu me mudei, eu descobri que o banheiro do vizinho é colado com a minha parede da sala.
Ixi.
Ai, eu ouço todas as descargas, nitidamente.
Se fosse só descarga, tá bom.
É só descarga. Descarga e o banho, que eu ouço ele batendo na parede do sofá aqui.
Mas vamos lá.
Começar então?
Sim.
Faz tempo que eu não começo o episódio. Faz 34 anos.
Tudo é pé da prática.
Fala, galera ouvinte do Andarilhos. Aqui é Lucas Lange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
Boa noite, galera. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro.
Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Adeval de Andrade falando aqui de São Paulo.
Olá, queridos andarilhos. Bem-vindos para mais um episódio. Aqui é Larissa Bajai falando de São Paulo.
E estamos aqui reunidos para dar a notícia de que hoje o papo será sobre finais. Eu juro, eu tentei pensar em alguma piadinha, tipo, ah, nossa, o episódio final do Andarilhos, mas não saiu nada que preste.
Hoje nós
tentei.
Vamos começar pelo fim.
Por isso que o Miguel sofre tanto.
Então bota se despedir, fim de episódio. Aqui é Lucas Lange de Uberaba, Minas Gerais. Valeu, pessoal.
Mas, ah, que final mais ruim esse.
Esse final aí sem paciência. Não, trash. Deitinho que eu gosto. Mas, pessoal, é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre finais de livros. Não apenas falar sobre os finais que a gente conhece, né? Mas falar um pouco sem dar meio que um norte, né? Algumas dicas de como escrever o final de uma história. Eu falo livro, mas não necessariamente precisa ser um romance, pode ser de um conto também, claro. E primeiro tópico, quais são as características que a gente acha mais importante de um final de história, pessoal?
Acho que pra mim, o final, ele tem que ser satisfatório dentro do contexto daquela história, né? Você tem uma proposta e o final satisfaz aquela proposta. O que isso significa depende de proposta pra proposta. E eu acho que é isso que a gente vai conversar mais durante esse episódio.
Eu concordo com a Mayara. Não crie expectativas que você não conseguirá atender. Você levantou a bola, resolve alguma coisa com essa bola depois. Não deixa ela lá perdida.
Eu acho que tem um pouco a ver com respeitar a própria história, né? Do que tá sendo contado, assim, manter o ambiente dela, né? Por exemplo, se é uma história assim, bem exagerada, né? Bem trash, assim, você pode ter um final mais trash. Se você tem uma história mais séria, assim, entre aspas, né? Por dizer, você tem que evitar, né? Fugir disso no final, dar alguma explosão, um plot twist bem maluco, assim, que quebra completamente o sentido da história, né? O ambiente da história.
Pra um plot twist ser bem construído, pra você terminar a história com... Primeiro, pra você terminar com plot twist, você precisa ter uma boa construção na sua história.
Sim.
Segundo, que pra ele ser bem construído... Não é pra você fugir das expectativas do leitor. Querer negar todas as teorias, todas as coisas que o leitor tá pensando. Muitas vezes, se o leitor tá vendo o seu plot twist acontecer, significa que ele tá prestando atenção, que você tá fazendo um bom trabalho. Não usem plot twists só pra contrariar a sua audiência. Please. Não façam isso.
Já escrevendo, pensando nesse plot twist, só que pode ser que a pessoa escreva assim, só sem levar esse plot twist num caminho que mantém o nível da história, né? Às vezes parece que você vai lá, mantém uma história sobre, assim, bem, um determinado ritmo, e você manda o plot twist só pra mudar completamente o ritmo da história, sabe? E aí, sei, eu acho que isso é uma armadilha muito perigosa pra quem escreve cena, assim, né? E pra quem lê, pra quem já tá acostumado com o ritmo da história, assim, de repente muda completamente o sabor da coisa, sabe? É aquele negócio arriscado.
A gente volta a bater naquela tecla, né? Tem coisas que a gente fala aqui que vão soar como regra, mas na verdade é pra você saber as consequências do que vai acontecer se você fizer alguma coisa. Sabendo as consequências, tomando uma decisão consciente, faz o que você quiser.
É, o livro é seu, a gente não tá cagando regra não, só dando umas dicas aqui pra quem quiser pensar, né? Refletir melhor sobre o processo de escrita. E
a gente tá falando aqui na base de observação. E preparado para as consequências, você pode fazer o que você quiser.
Mas um ponto importante também, né? Que entra um pouco no que a gente tá falando, é justamente amarrar todas as pontas, né? não deixar nada solto ali. Quando se trata de questões principais da trama, né? Claro, né? Tem algumas pontas, entre aspas, né? Algumas questões secundárias, assim, que às vezes pessoas deixam aberto, pensando em uma continuação, um spin-off do livro. Aí são outros 500, né? A gente fala, se você tem uma trama principal, né? Uma questão principal com os protagonistas, tudo agindo naquela direção, né? É sempre bom refletir bastante, pensar bastante, né? Por isso que é importante a revisão, para ler, reler e reescrever. Justamente para poder fechar tudo e não ter ninguém que e alguém que for ler sua obra não ficar frustrado, né? Não sentir frustração pensando, putz, mas e essa arma de Chekhov aqui que ele esqueceu lá no começo do livro? Não serviu para nada? Ou esse protagonista aqui que falou que ia fazer isso, não fez? Sabe, quebrar expectativas de modo frustrante, assim, né? Um risco que acontece. Você não presta atenção e amarra todas as pontas.
Eu tenho um exemplo, inclusive, de uma história que eu escrevi. Meu conto, A Hora Dourada, eu publiquei inicialmente numa coletânea em inglês. Depois eu traduzi e lancei na Amazon em português. E uma das primeiras resenhas que eu recebi desse conto, quando ainda tava só em inglês, tava reclamando de uma ponta que eu deixei solta. Na história, tem umas criaturas que eu chamo de bestas. Em nenhum momento eu falo que são essas criaturas. Em nenhum momento eu descrevo, em nenhum momento eu explico. E essa resenha ficou cobrando, querendo que eu dissesse o que são essas bestas. Mas em nenhum momento, quando eu tava escrevendo a história, definir o que eram essas bestas era a proposta. Meu foco era nas questões internas das personagens. E como elas estavam lidando com aquela situação. E não qual era a origem das criaturas sobrenaturais e por que aquelas coisas estavam acontecendo. Seria uma outra história se eu tivesse focado na questão das bestas. Pode ser que um dia eu volte pra esse universo e explique o que aconteceu. Se eu tiver uma ideia que eu acho legal, pode ser que sim. Mas a proposta do conto naquele momento não era tocar nisso. Então, quando a gente fala de pontas soltas, essa questão de não deixar pontas soltas, é questão de saber qual é a proposta da sua história. Quais são as questões que, se você não responder, você vai estar fugindo da proposta. Então, por exemplo, se a sua história é uma questão interna de personagem e você não resolve essa questão, você meio que quebrou a proposta, a promessa que você fez pro seu leitor quando você começou essa história. Agora, se para explorar essa questão interna do personagem, você cria uma ferramenta sobrenatural que representa alguma coisa que ajuda esse personagem, não explicar essa ferramenta sobrenatural não tem tanto impacto. Você pode deixar isso aberto. E muitas vezes isso pode ser até mais forte, porque permite que o leitor interprete isso da maneira como ele quiser. Então a questão das pontas soltas é essa. Saber o que você está prometendo e o que você tem que cumprir para que essa promessa se concretize, né?
Bacana.
E o resto é o resto.
É isso mesmo. Não, bacana, tem isso mesmo. E acho que o legal também disso para tirar, né? Para quem escrever já perceber que, mesmo você dando a sua proposta daquilo que você quer escrever, né? Quem vai ler pode ter uma ideia completamente diferente, sim, para você.
A resenha dessa pessoa foi super válida.
Então,
não era o meu objetivo, mas pra essa pessoa tinha que ter sido. E eu sinto muito que não foi.
É isso que quem escreve tem que ter aquela. Não pode ficar frustrado com essas coisas, né? Tem que justamente perceber que tem uma pluralidade muito grande aí de pessoas leitoras aí que cada um vai ver sua obra de uma perspectiva diferente.
Sim.
É bacana, gostei.
Eu tenho muito problema com final de histórias. Primeiro que eu não costumo me lembrar muito do fim. Já é um problema. Eu achei que com o tempo, quando eu começasse a ler mais, eu ia conseguir gravar mais finais, mas eu acho que nas histórias algumas passagens me prendem muito e o final, muitos finais eu vejo mais como vocês já falaram, né? Como amarrar as pontas. Na minha visão, parece que me chama mais atenção coisas que acontecem durante a trama, né? Outro problema também que eu tenho é de aceitar finais tristes. Eu sou romântico à moda atual, né? Porque os românticos de antigamente, o final era o mais trágico possível.
Sim.
Eu gosto muito de final feliz. Essa coisa de matar protagonista e coisa no final. Tanto é que, assim, Na minha visão, acho que ficou até uma coisa meio clichê também, essa coisa de morte de protagonista. Tem que ser um... Pra eu aceitar isso bem, tem que ser uma coisa muito bem construída, assim. Essa coisa de... Teve todo o esforço, aí passa o livro inteiro batalhando pra no fim morrer, pra salvar uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Isso pra mim, sabe... Eu fico pensando assim, cara, por que não salva os dois, cara? Salva os dois, cara, batalhou, dá uma chance a ele também de ser um pouquinho feliz. Então...
Cabia os dois na prancha de madeira, Jack.
É bem isso, sabe? Eu tenho um certo problema, assim, com... Uhum. Eu gosto de final feliz, mas eu compreendo também, tem finais que cabem perfeitamente, morre personagem importante, às vezes o final é triste, às vezes o final é aberto, mas é isso aí. Mas eu acho que vocês falaram já o que eu pensava também, né? Que uma coisa que tem que ter é amarrar as pontas soltas, que seja num plot twist e não Deus Ex Machina, logicamente, mas tem que deixar amarradinho, principalmente se você não pretende fazer uma série de livros, né? Então, se você quer criar, você cria um mundo. Aquele primeiro livro, fecha ele. Se você quer deixar alguma coisa solta, mas deixa assim. Deixa solta pra pessoa ficar pensando, né? E não com um buraco. Pra que... Ah, vai saber, né? Você daqui a pouco não consegue mais escrever, ou morre, fica lá o negócio aberto.
É como se escrever uma saga, alguma coisa assim. Cada livro tem que ter a sua importância, né? E acho que a importância justamente tem a ver com encerrar um... Nem que seja um subciclo, né? Da história, assim, alguns fatores importantes, sim, né, que você a fecha num livro, sim, mas ainda assim sabe que tem muito mais que isso para ser explorado, né, e continua em outro livro.
Questão de séries, eu vou usar o exemplo de Jogos Vorazes, para você ter vários livros e cada um ser bem construído e bem satisfatório pro leitor, a gente volta, né, no ponto de qual é a proposta. E aí, spoilers para Jogos Vorazes. Primeiro livro. Spoiler pra tudo, galera. A gente vai falar de final.
Sim.
Primeiro livro, a proposta do primeiro livro era nos apresentar a Katniss, nos apresentar o universo em que ela habita e nos apresentar os Jogos Vorazes. Katniss sobreviveria aos Jogos Vorazes porque é a personagem principal de uma série. Você espera que ela não vai morrer no primeiro livro. Talvez no terceiro, mas não no primeiro. Essas eram as expectativas básicas de quem tá entrando na premissa de Jogos Vorazes. No final do primeiro livro, ela sobrevive aos jogos e a gente conhece melhor como funciona aquele universo e conhece melhor a personagem. O primeiro livro cumpriu a sua proposta. No segundo livro, a proposta é complexificar o universo, mostrar que não é só a Katniss que tá insatisfeita, e as consequências que rolaram na estrutura dos jogos por causa do que aconteceu no primeiro livro. O segundo livro só acontece por causa do que aconteceu no primeiro livro. Ele não existiria de outra forma. E a proposta era, de novo, como que a Katniss sobrevive a essas mudanças no formato dos jogos. E o livro cumpriu seu objetivo. Nos mostrou como ela sobreviveu a essa mudança na dinâmica. Mas acrescentou algumas complicações que ficaram pro terceiro livro. E essas complicações podem existir sem incomodar o leitor, porque a proposta do livro foi cumprida. Se o livro termina antes dos Jogos Vorazes daquele livro terem terminado, você pode ter certeza que ia ter gente dizendo que a série é horrível. Se o livro acaba antes do final dos jogos daquele ano que é representado no livro, ele não cumpriu a sua proposta.
Sim.
É, bem isso mesmo. O Bernard Cornwell, ele escreve mais séries mesmo, né? A maioria das histórias dele são em série. E ele tem muito uma característica de estilo dele, que é criar um vilão para livro. A história segue, ou ele amarra a construção de um vilão, né, durante a história, vai tendo desafios e batalhas, o protagonista vai resolvendo, no fim fica um gancho, mas a história daquele livro ele deixa redondinho, né? Acaba de uma forma que você, beleza, quando você termina o livro, você fica assim, ah, eu acho que tem alguma coisa depois, mas o que ele me prometeu o livro inteiro fechou aqui. Uhum. E é isso.
Eu diria também, assim, tomar um cuidado para você dar um desfecho que tenha a ver com o seu público, com a sua história. Então, o que eu quero dizer com isso? Temos muitas histórias por aí que acabam com era tudo um sonho, a pessoa Nossa. Estava louca, a pessoa, sei lá, tinha alguma doença mental. E tem várias histórias que são ótimas com esses finais. Porém, se você pega, sei lá, uma história de fantasia, que você cria todo um mundo, toda uma estrutura, são vários livros, pra no fim falar, ah não, nada aconteceu, porque a pessoa só estava louca. Assim, você construiu, né, aquela questão da expectativa, você construiu todo um mundo e toda uma expectativa relacionada ao fantástico, pra depois solucionar de uma forma que não é compatível com o que você estava fazendo antes, né?
É outro problema que eu tenho, falei que tem muitos problemas com finais, é outro problema que eu acho, que esse tipo de final não funciona com fantasia, pelo menos pra mim como leitor. Não me venha com criar um mundo fantástico, maravilhoso, a não ser que no começo da história você fala, fulano estava sonhando, e aí vai a história todinha, beleza. Agora, tal passou por um portal e achou que tudo aquilo era mentira e não era, aí vai. E vai, chega no fim. Ah, na verdade era mentira mesmo, gente.
Ah, mas a gente tem histórias interessantes. Tipo, Alice no País das Maravilhas é um que trabalha assim, né? Tem essa pegada. Outros deixam uma dúvida. Tipo, a Crônica de Nárnia deixa dúvida. Tem que saber fazer muito bem feito se for fazer em fantasia. Acho que dá pra fazer, mas tem que fazer direito.
É, o que a Mayra falou, né? É a proposta, né? Acho que desde o começo a Alice foi usada por ele, já meio que propôs, né? O que seria, mais ou menos.
É, a questão disso aí é que não é mais só a proposta da sua história, é a proposta do gênero que você tá escrevendo. Por exemplo, em romance, você precisa ter um final feliz. Você precisa ter um final que é felizes para sempre ou felizes por enquanto. Eles têm que terminar a história felizes. Se você tá escrevendo um livro que tem romance, mas termina em tragédia, você está escrevendo uma tragédia, não um romance. Então, se você vender essa tragédia como romance, os leitores de romance vão achando que vai ter um final feliz. E aí eles vão ficar irritados quando verem que é uma tragédia. Então, quando você faz essa questão de proposta, o gênero que você escolhe vender o seu livro influencia também. Porque não tem problema você escrever uma tragédia com uma história de romance que termina em tragédia. O problema é você vender essa história como um romance. É questão de saber onde é que tá a expectativa que você tá construindo.
Lembrei de Romeu e Julieta. Nossa, sim. Um grande romance. Não, gente, isso é tragédia.
Não, é uma tragédia.
Tipo, nossa, é tão lindo, tão romântico. Não, gente. Não,
é tragédia.
Então, você nunca leu o final, não? Então, gente... Só falar, né? Um spoiler de, sei lá, 400 anos.
Não precisa nem esperar o final, porque a primeira coisa que você descobre quando você começa a ler a peça é o narrador dizendo que eles vão morrer.
Isso,
o narrador vira e fala, isso é uma tragédia.
É aquelas culturas populares, né? Que caem no jeito, assim, tipo, até quem não leu fala, né? Nossa, tô romântico, ai meu Romeu, ai minha Julieta, então, melhor não. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa característica, né? Antes de passar para a próxima parte, se vocês não tiverem mais nada. Ó, oh, boa, fala aí, Larissa.
Eu tava mastigando uma bolacha.
Ah, tá.
Mas o pessoal fala Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é nada. Minhas referências são Gomes e Mortícia da família Adams.
Perfeito. Com certeza.
É isso aí.
Companheirismo, né? Romantismo, tem de tudo, né? Um povo que se apoia, que gosta do outro, nunca deixam cair na monotonia, casalzão da porra.
Sim.
É a minha inspiração.
Mas é uma boa mesmo. É uma coisa que eu acho também importante, né, pra um final de história é paciência. Às vezes, já vi livros, né, de pessoas que acaba o clímax da história, né, tem aquele ponto alto, né, protagonistas venceram, né, o mal, essas coisas assim, e tipo, dá um capítulo, um e meio já acaba a história, sabe? Como. Acho que entra um pouco até amarrar as pontas soltas, sabe? Você tem que ter uma paciência, assim. Tem gente que quer acabar logo, tem gente que não quer acabar de jeito nenhum, né? E você tem que achar um meio termo, justamente pra dar aquele ponto final no livro, assim, com pós-clímax, né? As consequências do que aconteceu, né? O que, que tá acontecendo agora, né? Depois do fim, do, entre aspas, né? Pra, justamente pra permitir fechar o livro, né? E quem tá lendo, assim, tem aquele negócio, ah, então é assim que acaba realmente.
E às vezes, isso aí é interessante, você falou, que às vezes a gente escreve muito conto, né? E tem a escrita mais rápida e tal, e o final, aquele o final do conto é diferente, né? E aí às vezes a gente fica meio que viciado, porque como a gente escreve bem mais contos do que romances, ou tragédias, no caso, a gente fica meio que viciado, né? O final é aqui, terminou aqui, ó. Resolveu. Mas aí tem e aquelas outras coisas, aquilo que ficou dito lá atrás, tá? E o que, que acontece depois? Então é uma boa de você prestar atenção também quando terminar o clímax.
Tinha que ter falado que era de romance que eu tava falando, né? Não que conto mesmo não tem nada.
Sim, sim. Mas é porque quando você falou assim de ter uma certa explicação depois, né? Ou mesmo fechar os. A jornada de volta, né? Como tem na jornada do herói. No conto não tem, né? Então, e como a gente escreve mais contos, ter esse cuidado, né? De quando terminar o clímax, dar esse respiro final.
Pra amarrar certinho tudo que tá precisando.
É só pra dizer que isso também é questão de ritmo. E volta. Eu vou bater nessa tecla pra vida inteira. Volta na questão de proposta. Às vezes, o seu romance tem uma proposta que pede um final abrupto, sim.
Sim.
É, que mostrar o que vem depois não cabe na sua proposta. Mas aí você tem que saber que muitas vezes a galera que vai ler tá com uma expectativa por causa do gênero que você colocou, por causa do tipo de história que eles estão acostumados a ler, e que vai ter gente que vai reclamar. Entenda que quando é uma escolha consciente, se você ler resenha reclamando dessa escolha consciente, você vai estar preparado para entender que o que você fez funcionou. Porque se tá incomodando, se tá causando esse desconforto em quem tá acostumado com outra coisa, provavelmente você cumpriu o seu objetivo. Você só precisa saber qual é esse objetivo antes de escolher fazer o final assim. Então é aquilo, né? Tem a consciência e varia de acordo com o ritmo da história. Um conto tem um final mais abrupto porque é um ritmo mais rápido. É uma história mais curta. E quem lê conto tá acostumado. Romances costumam ser histórias mais longas, portanto tem finais mais extensivos, que cobrem mais coisa. Séries, dependendo do tamanho da série, o final às vezes é um livro inteiro, às vezes o último livro é o final da série inteira. É só fechar a ponta, solta. Então depende do ritmo do que você está escrevendo.
É, até para.
E da sua proposta.
Isso. É um meio de. É como se você estivesse parando um carro, sabe? Você freia bruscamente assim, né? Tem que ver o que você tá querendo fazer, realmente. Você vai parando devagarzinho, né? Fechando o final, você freia com tudo, assim, sabendo que vai acontecer nas consequências.
É, cada tipo de final vai ter um efeito diferente em quem tá lendo. Você só precisa ter consciência disso quando você escolher como você vai terminar a sua história. Porque tendo consciência, você tá preparado pra reação. Não tendo consciência, a galera vai falar que não gostou, e você vai ficar, mas por quê?
Então, quem escreve tem que saber aceitar, né? O que tem de. Ah, lê de novo, você não leu direito. Você não entendeu nada. Eu falo, não. Não, não é assim. Funciona as coisas, gente. Um pouco de humildade, né?
Não discute com o leitor, pelo amor de Deus.
Exato. Deixa falar, só falou. Tá bom, obrigado pela dica aí, obrigado pelo.
Tá frustrado com resenha, chama um amigo escritor, fala no privado, desabafa. Mas não briga com o leitor, pelo amor de Deus.
É, algo mais ou quer passar pro próximo tópico?
Eu acho que podemos passar.
Acho que podemos passar.
Vamos, bora lá. Genericamente falando, né, temos dois tipos de finais. São os finais abertos e os finais fechados. A diferença não é de qualidade, né? A diferença de característica mesmo, né? Porque ambos podem ser bons dependendo de como sua história está, né? Ou de quem está escrevendo, tanto que a pessoa preparou para fazê-la, né? E sabendo usar, né, o tipo de final, assim, pode mesma pessoa pode escrever um livro com final aberto, outro livro com final fechado, né? E ter um impacto bom, assim, sobre quem tá lendo. O que, que vocês entendem por final fechado, pessoal? É, o bom que é basicamente o que a gente fechou, falou, né? Que é justamente amarrar essas pontas, né? Da trama e do problema principal, quando a pessoa que tá lendo sabe, né, exatamente o qual que é o fim da história, sabe? Não fica aquele negócio, ué, mas isso aqui e aquilo lá, o que aconteceu com...
Os fechados, eles são mais comuns, né? Até porque, de certa forma, são mais fáceis. Porque os finais abertos não pode deixar a ponta solta. E esse é o problema. Você não... O final fechado, beleza, você tem 3, 4, 5 capítulos para fechar tudo que você prometeu durante a história. Você vai fechando tudo certinho, aparando as arestas. Agora, o final aberto, você vai deixar alguma ideia, né? Algum toque na cabeça do leitor, mas você não pode deixar a ponta solta. Que é você prometer alguma coisa, não foi respondido e a pessoa fica a ver navios, não tem como ela imaginar pelo que você deu na história sobre de que você estava falando. É a dificuldade de finais abertos e por isso que muitas vezes também não é usado, né? Por causa dessa dificuldade.
Aí o risco de ser frustrante, né? Tem gente que acha que fala que eu odeio final aberto, sim, justamente porque muitos dos que viram foram frustrantes, sim, né? Ou deixaram essas pontas aí que você falou bem soltas e aí fica faltando aquela coisa, sabe? Acho que é até complicado, né? Meio que delimitar, assim, porque às vezes tem livros com histórias com finais abertos que você se sente realizado, assim, quando lê, né? Você sente que, pra mim foi o suficiente, assim, mesmo estando aberto, né? Que agora é a cargo da minha imaginação, o que acontece a partir daqui. A história em si, assim, deixou claro, assim, deixou satisfeito, né? Quem tá lendo. E aí é um pouco de questão de ler bastante, né? Pra entender o que tá funcionando e testando e treinando bastante, se quiser fazer esse tipo de final.
Vou complicar um pouco a discussão.
Manda brasa.
E dizer que eu entendo que tem níveis de final fechado. Final aberto é final aberto, mas eu acho que final fechado tem níveis. Tem o final fechado que ele fecha o que tá na história. E tem o final fechado que o autor vai lá e escreve um epílogo pra mostrar o que aconteceu 20 anos depois. Eu não gosto desses finais fechados que exploram o futuro, a não ser que tenha algum motivo narrativo, algum propósito pra você ir pra esse futuro, pra você mostrar o que aconteceu naquela história. Porque muitas vezes você tira o foco do que o leitor acabou de ler. Mas a preferência é minha, tá, gente? Não é regra, não. Sou eu que desgosto desse tipo de final. E eu sou adepta do final aberto. Eu gosto quando as histórias me deixam imaginar o que acontece depois.
Também.
Me deixam imaginar pra onde aqueles personagens vão depois. Eu sou cria de fanfic, eu gosto de ficar pensando nas coisas. Então, você me dá um final aberto, eu tô feliz. E... spoiler... pro The Last of Us 2. E eu digo isso pra galera, pros meus colegas aqui também, porque eu sei que tinha gente que queria jogar. O final do The Last of Us 2 é aberto. Eu amei o final. E eu diria que se fosse diferente, tudo que o jogo construiu até aquele momento teria sido jogado no lixo. Inclusive, eu estava... eu não sabia se eu estava gostando do jogo ou não até o final. O final, pra mim, vendeu o jogo.
Isso é legal. Eu gosto muito de final aberto. Pode falar, Larissa, depois eu falo.
Eu sou o oposto. Eu não gosto de finais abertos. Eu gosto de final mais fechado possível. Porque, no meu sentir, de novo, são só opiniões, né? Obviamente, todos que estão ouvindo, não é certo ou errado, é só o que a gente prefere.
Inclusive, mas é bom ter gente aqui que discorda.
Sim.
Né? O meu sentir é... eu não quero imaginar um negócio. Se eu quisesse imaginar, eu consigo imaginar sozinha as minhas histórias. Eu quero saber o que o autor pensou, por isso que eu tô lendo o livro dele. Então, eu quero ficar com a pessoa deu o inferno. Finais abertos costumam me frustrar bastante.
Eu já sei que eu tenho que pedir pra ler minhas histórias pra eu saber se meu final aberto tá bom. Se eu consigo, se a Larissa não ficar frustrada com as minhas histórias, é porque eu fiz um bom trabalho.
Tá bom. É que nem né, final aberto não é deixar, tipo, tudo, muita coisa exposta, né? Aquele ponta solta, né? Justamente amarrar tudo e falar, agora tem esses caminhos aqui. Você que está lendo que decide o que, que você acha que vai acontecer ou tá acontecendo. Esse que a Mayra falou, né? Que vende o final do jogo, vendeu tudo, vendeu bastante, né? Tipo, valeu a pena. Um exemplo assim que eu dou, que é muito discutido também, né? É do Torre Negra, do Stephen King, a saga. O final é.
Spoiler?
É. Nossa, e eu dei da spoiler. Não sei se eu dei spoiler
esse,
aqui.
Esse é episódio de spoiler, não. Gente. Esse
é não tem jeito.
Spoiler, não tem jeito.
É porque pra falar de final não. Sem dar spoiler.
É porque, tipo, é impossível imaginar o que vai acontecer no final, assim, porque. É, o pistoleiro andando por 7 livros pra achar a Torre Negra que comanda todos os universos, assim, e tentar salvá-la, né? Entrar lá e tentar, meio que, entre aspas, curar todos os mundos. Aí você fica pensando, ah, ele vai entrar lá e vai fazer o quê? Vai virar, tipo, um deus, vai... A torre vai dar um poder, vai conseguir curar como, né? Vai curar o quê? Aí, agora vai o spoiler, né? Quando ele chega no final, é tipo uma roda do tempo que manda ele de volta pro primeiro livro. É, né? Só que sem ter a memória de tudo que ele passou nesse tempo todo dos 7 livros. E aí quando você, tipo, pelo menos eu adorei, porque esse final, quando você começa a pensar em tudo que aconteceu em todos os livros, faz todo o sentido do mundo. Tem pressentimentos, premonições. Você olha como se ele tivesse sendo indo e voltando pouco a pouco, e ele curando a si mesmo e curando ao mundo, aos mundos por qual ele tá passando. E aí quando ele volta assim, nesse, no final do 7º livro, né, que ele volta, entre aspas, pro começo, né? Ele volta com um utensílio diferente que ele não tava em toda a história, que é uma corneta simbólica lá que faz muito sentido pra história, né? Pra quem for ler. Foi esse final em aberto, assim, eu achei sensacional esse looping temporal, assim, que explicou completamente a história, assim, amarrou as pontas, assim, entre aspas, sabe? E ainda assim manteve a história falando agora é com vocês, gente. O que, que vocês acham que pode acontecer? O que vocês acham que tá acontecendo? E muita gente odeia esse final, fala que não servia isso. E eu não vejo um final diferente pra história. Não consigo imaginar o que poderia se acontecer. Tipo, qualquer outra coisa que acontecesse pra mim ia ser trash, sabe? Ia perder completamente o sentido.
Eu já ouvi tantas opiniões diferentes sobre esse final do Torre Negra. Eu nunca li, tá, gente?
Então,
mas eu já ouvi tantas opiniões diferentes.
Que a gente odiou?
Gente que ficou frustrada com o final. Gente que... Eu tenho uma amiga que só lê livro... É, ela começa o livro pela última página. Então, ela leu esse livro... Ela leu essa série até o último livro. E aí, chegou no último livro, ela foi olhar o final. E ela percebeu o que ia acontecer. Ela se deu spoiler.
Se começa pelo final, até tem esse risco.
É que
negócio, né? Gosto é gosto, né?
Sim.
Mas outros finais que eu anotei aqui também, que eu achei bacana, por exemplo. Agora tem de filme, né? Não sei se vocês assistiram Ilha do Medo, com o Leonardo DiCaprio.
Sim.
Eu achei aquele final muito bom. Então eu vou falar não, só falar que ficou um final aberto. A Origem, também com o Leonardo DiCaprio, viu?
A Origem eu assisti.
Todo mundo assistiu?
É, Inception?
Isso.
Ah, sim.
Então, esse é aquele final que divide todo mundo, né?
Eu não sabia qual tinha sido a tradução pro português.
Também.
Eu fiquei pé da vida com o final de Inception até eu descobrir que dá pra saber a resposta. Porque enquanto eu não descobri que dava pra saber a resposta, eu estava muito bravo com o filme.
E você não gosta de final aberto. Eu tô muito feliz sem saber qual é a resposta.
Eu também.
A Ilha do Medo, por outro lado, eu acho a ideia boa, porém eu achei um pouco óbvio. Não me
eu também.
Se
eu
tiver ouvindo.
Não, eu te entendo. Se for, tipo, não sei se é o que você tá pensando, eu tô pensando também, mas eu achei um pouco óbvio também. Só que tem muita gente que fala que não é, que fala que
eu já
tô bem
assisti
aberto.
Tem todo tempo que eu nem lembro, mas.
Então. Eu lembro que da primeira cena eu já imaginei o que era o final. Eu passei o filme inteiro, tipo, aham.
Eu queria até falar com vocês. Eu achei um exemplo na internet que eu não lembro direitinho qual que era o final do livro, do Casmo, que eles falam que a questão do final aberto fica pela clássica questão, né, do traiu ou não traiu. E tem
esse
gente
é o momento que eu admito que eu nunca li do Casmo.
Leia, é muito é bom. Leia.
Eu sei que é muito bom, eu quero ler, mas. Então, saúde mental não permite.
O final da história amarrou ali, né? O que ia acontecer, né? A história do Bentinho. Ele contou o que ele queria contar, só que aí eles, as pessoas, né? Que eu vi pessoas discutindo na internet que é um final em aberto justamente por causa disso, né? Porque não dá pra saber se traiu ou não traiu.
Eu diria que finais abertos funcionam particularmente bem em histórias que são com narradores não confiáveis.
Uhum.
E quando o tema da história é sobre questões filosóficas, emocionais, metafísicas, que são questões menos concretas e, portanto, pedem soluções abertas. Então, quando você tenta dar... Se você está escrevendo uma história sobre, vamos falar, luto ou depressão, muitas vezes, se você der um final completamente fechado, você pode acabar simplificando a questão. Principalmente em histórias que lidam com saúde mental. Porque se você fecha a história com "e ficou tudo bem", você tá muitas vezes perpetuando um estereótipo de que basta acontecer uma coisa e o problema some. E a gente sabe que não é bem assim. Então esses finais abertos costumam funcionar melhores em histórias que pedem finais abertos, que pedem conclusões que não são tão concretas. Então é por isso que eu gosto de finais abertos, porque eu gosto dessas histórias mais etéreas, digamos assim.
Bacana. Você ia falar, Devaldo?
Eu ia, mas acabei esquecendo, ó.
Foi mal.
Não tem problema não. Se eu esqueci, não era muito importante, não.
A gente tava falando de Dom Casmurro.
Ah, é, isso. Não, eu ia só falar que isso que acontece em Dom Casmurro, se você prestar bem atenção em personagens em primeira pessoa, dá pra fazer muito isso. O narrador fala isso e aquilo, aí você fala, mas é a visão dele. Não pode não ter acontecido assim. E aí fica aquela dúvida no ar. Porque se quando Machado de Assis terminou Dom Casmurro, ninguém tivesse feito a pergunta, isso é a versão de Bentinho, mas tem outra versão, porque a gente tende a confiar mais no narrador, né? Em terceira pessoa. Às vezes a gente leva que o que o narrador diz é aquilo ali. Lógico que tem os narradores não confiáveis, né? Mas a gente é mais levado a acreditar quando é um narrador em terceira pessoa. Mas quando é em primeira pessoa, tem muito disso, né? Tanto é que, muitas vezes, eu me pego pensando assim, quando estou lendo Bernard Cornwell, né? Que eu tenho mais referência de narrador em primeira pessoa. Eu fico pensando assim, esse Bernard Cornwell deve ser um pagão, velho. Não tem condição. O cara criticar tanto...
criticar
tanto o catolicismo, o cristianismo. Mas é um personagem. Ele pode ser um católico fervoroso. O personagem dele é que não é, e é isso aí.
Top, mas é uma dica assim, né? Bem, muitas vezes, né? Principalmente pessoas que são tidas como arquitetos, né? Que modelam toda a história antes de escrever, né? Que mesmo tendo escrito um final, né? Não significa que não pode modificá-lo, né? Às vezes você está no meio da escrita, no meio da história. Pensa em algo melhor, mas fala, não, mas se eu escrever isso aqui, vai mudar o final. E às vezes acaba se prendendo a isso, né? Bom, pode ter a noção de um final na cabeça, pode ter o final inteiro na cabeça, assim, né? Mas é sempre bom pensar que, pode ser flexível também. Porque às vezes a história acaba pedindo outra coisa que não era aquilo que você pensou a princípio.
Não sei como é ser arquiteto. Dessa experiência eu nunca tive.
Eu não tenho muito amor, afinal, não. Eu já falei até pra vocês, né? Eu fiz essa experiência de escrever já com um final meio que pronto na minha cabeça. Assim, teve algumas coisas que eu segui, deu pra fazer, mas teve outras que eu não me apego muito, não. É bom você escrever assim, eu até gostei da experiência, porque se você gosta do final que você criou já de início, algumas ações você faz para que chegue nele. Só que em determinado momento da história, você pode se pegar assim, por exemplo, um caso que fica muito forçado, que a história estava indo para outro lado, e você vai ter que fazer uma reviravolta para chegar naquele final, então tipo, vai ficar muito forçado, né, para chegar lá. Então eu não me apego muito, eu até gostei da ideia de ter um norte já, mas não hesitaria em mudar.
Uma sugestão pra galera que não consegue desapegar: joga RPG. Você vai desapegar rapidinho.
Isso é boa.
Mestra RPG, você vai desapegar rapidinho. Você pode criar a história inteira na sua cabeça. Você vai chegar lá e aí o jogador vai dizer que, em vez dele investigar a parada, ele vai pro bar beber com o NPC. E aí você fica, ok. Ok, ok.
A gente sente uma leve indireta aqui.
Não, que é isso.
É de investigar, eles vão jantar com uma vampira. Culpa da Larissa.
Da Larissa não, da Leonor. Vamos.
Nossa, eu ia falar exatamente isso.
Não vamos confundir, né? O personagem.
Não vamos confundir. Isso.
Isso aí, gostei de ver. Ai, ai.
Mas vocês estão bem, gente.
Ele também não morreu ninguém ainda.
A parte da Seara de vocês está tranquilo.
Uhul. Somos calmos.
Não, muito.
Que somos da paz.
O bom da gente gravar esses episódios com antecedência é que a gente não faz a menor ideia de onde que vai estar agora a Seara quando esse episódio for ao ar.
É verdade, né?
A gente já trocou personagem porque os ossos morreram. Explodiu uma cidade. Todo mundo virou vampiro, né? Os habitantes de Guaraciara viraram vampiros, porque o sangue da Changeling era de alguma treta. Então, muita história aí pra acabar com a gente. Agora, retomando, né, esse tópico, né? Coisa assim que aí, né, você não se prenda ao final. Só que, mesmo tempo, se você for mudar, né, entra a importância da revisão, da reescrita, né? Porque quando você escreve, sei lá, 40% da sua história, né? E aí você pensa em um novo final e fala, daqui em diante ainda dá pra chegar no final, mas pode ter algum ponto específico antes que você escreveu que não chega a esse final. É que aí vira aquele... alguma contradição, alguma coisa assim, né? Ou acaba deixando alguma ponta solta aí. É por isso que é importante.
Falar se... a gente esquecido no churrasco.
Então.
Que acontece sempre em rascunhos. Em primeiros rascunhos. Vocês que leram meu primeiro rascunho do livro que eu escrevi em 2020, no meio da pandemia. Vocês sabem do personagem que eu esqueci no churrasco.
É mesmo. É por isso que é bom reescrever e revisar. Mesmo tendo ou não o final na cabeça, assim, é sempre importante. Algo mais sobre isso ou quer passar para o próximo tópico?
Acho que podemos passar.
E até também falamos já um pouco, né? A gente foi citando diluidamente aí, se é que existe essa palavra no meio do. No meio do podcast aí, né? Que é a diferença entre conto e romance.
É, a gente já comentou que é questão de formato, é questão de ritmo, é questão de proposta. Não quer dizer que você não pode brincar com essas expectativas, mas você tem que saber que elas existem pra poder brincar com elas de forma consciente.
Sempre bom treinar, né? É aquele negócio, quem tá começando a escrever agora assim, quer algumas dicas, tenta começar pelo mais simples. Pensa, contos tem, tipo, uma história mais curta, né? O clímax e o final, entre aspas, se misturam, né? Ou até nem entre aspas, né? O final pode ser o próprio clímax. Agora você tá escrevendo um romance assim, e se o livro te permite, né? Tenta dar uns capítulos finais ali depois do clímax, né? Pra soltar a respiração, pra ir fechando as pontas, nem que seja lentamente, assim, pra dar uma perspectiva ali do final. Agora você já tá escrevendo há um bom tempo, já tem sua personalidade de escrita, né? Suas próprias técnicas, seu próprio jeito de escrever, você já pega seu jeito e manda brasa.
Eu diria, se você tá começando agora e tá meio perdido, se preocupa com essas coisas não, só escreve. Deixa pra se preocupar com isso depois se já tiver a história escrita. Tem pressa, não.
Deixa pra reescrita, você pensa, é melhor, né?
Aham.
Okay, se chegar uns 3 ou 4 leitores falar que não gostou do final, aí você vai pensar nisso.
É só aquilo, né? A gente não consegue consertar a história que não existe ainda. Pra ela existir, você tem que terminar de escrever. Então escreve.
Passar pro último tópico, então? Larissa, quer falar alguma coisa?
Acho que não, acho que é isso mesmo. Tava refletindo se tinha mais alguma coisa pra adicionar, mas... É, terminem, cheguem no final. Que é só...
Você sabia se...
Sobre finais.
se o final funciona ou não, ele precisa existir.
Exato. E até legal, né? Primeiro você escreve o final, depois você relê tudo aí e vê se vai dar certo, né? Quer dizer, se no meio da escrita você não percebe certas coisas. Os olhos são viciados, a cabeça tá viciada.
Que eu tenho uma ideia pra uma série de fantasia. Que eu ainda não sei se vai ser uma duologia ou se vai ser uma trilogia. Bem no início, quando eu comecei a levar essa ideia a sério, eu tomei a decisão de não publicar absolutamente nada antes de ter a história inteira da série escrita. Pra fazer justamente isso. Pra eu saber como é que ela vai terminar, pra saber se o final funciona, se o final do terceiro livro funciona com o primeiro. E poder trabalhar na história em conjunto, em vez de trabalhar um livro de cada vez.
Isso é uma boa, é.
Foi uma decisão que eu tomei bem cedo e que eu acho que por causa dessa decisão que eu tomei, vai ter que ser lançamento independente. Nenhuma editora vai topar embarcar uma trilogia, uma potencial trilogia de fantasia de uma escritora desconhecida, que já tá escrito. Não tá escrito ainda, né? Mas se eu fosse vender pra uma editora, já estaria escrito.
Sim.
Então, meu caminho pra essa história meio que se definiu quando eu tomei essas decisões. E agora eu tenho que escrever tudo.
A pior parte, né? Escrever.
É, agora pra existir eu tenho que escrever. Só falta escrever.
Só isso.
Só isso.
A gente lê livros e fala, nossa, eu quero muito escrever um livro, só que aí tem um problema, é isso, não tem que escrever.
É, e aí o problema é que escrever. E só isso que era o problema.
Minha parte é escritor, escrever. Não.
Ninguém me disse que pra ser escritor tinha que escrever.
Ninguém
me contou.
Vendo século XXI, a gente não pode fazer história criando nada. Que paia.
É.
Então, bora pro final do episódio sobre final. Eu não consigo fazer piadinha, fica muito trash. Eu vou ficar quieto. Não vou nem tentar mais.
Não dá.
Vamos lá, vamos começar então com os preferidos da galera. Diz aí, quem quer começar aí falando os finais preferidos? Alguns finais que gostaram muito.
Vou falar os finais sem dar spoiler, tá? Beleza. A galera vai lá e leia, e assista. Né? O final que eu amei muito foi o de Game of Thrones, da série. Brincadeira.
já tava tirando ele aqui, banindo.
Adeval não faz mais parte do podcast.
Esse foi o episódio final de Adeval.
Ai, gente, que engraçada, viu? Não, brincadeira. Não gostei, odiei, na verdade. Um final aberto de um filme que eu assisti, eu não lembro o nome em inglês, é Três Anúncios para um Crime. Não sei se tem alguma coisa com outdoor e tal, que eu gostei do final. Um livro que eu li recentemente é As Intermitências da Morte, de José Saramago, que eu gostei também do final. Da lista que eu trouxe hoje, né? Tem mais A Carteira, que é um conto de Machado de Assis, que é bem interessante para ver essa coisa de terminar com o nocaute, né? Como se diz. E o conto do Edgar Allan Poe, Coração Delator, que eu amo de paixão esse conto.
Sei qual que é.
Esse conto é muito bom. Então, a minha lista mínima é essa.
Já quer falar as que não gosta ou a gente deixa pra próxima rodada?
Falar o quê?
Finais que não gosta.
Não, deixa pra próxima rodada. Primeiros que
beleza.
Tá.
Então, quem quer falar aí?
Vou falar os meus, eu tenho 3.
Manda abraço.
Bom, eu tenho que começar pelo meu queridinho, final de Jogos Vorazes. Eu já falei dele em outro episódio. Não adianta, eu gosto muito daquele final por diversos aspectos. Então eu acho que foi muito legal como remete a gente ao início da história, cria toda uma relação afetiva com a jornada inteira. Eu gosto de como ficaram consequências para os personagens, sobretudo o que aconteceu, que só tem nos livros, não tem nos filmes, né? Eu gosto muito do final de Jogos Vorazes. Eu gosto muito do final de Crônicas de Nárnia. Eu achei muito legal. É, eu costumo dizer que Crônicas de Nárnia é uma série que começa no começo e termina no fim, de fato. Então, eu gostei muito. E eu tenho outro queridinho da minha vida que pouquíssimas pessoas que eu conheço já leram. Ele é um livro fininho de tudo. É O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. Ele é tipo o queridinho da minha vida, apesar de ser super fininho e tal. E eu gosto muito do final dele também. Eu acho que ele faz a gente refletir sobre muitas coisas da nossa sociedade, das nossas escolhas. E ele traz uma pegada muito interessante para toda a história, que parece ser muito leve enquanto você vai lendo o livro inteiro, né? Mas quando chega no fim você fala, poxa, é realmente algo a se refletir, sabe? Então são os meus três que eu trouxe hoje, queridinhos.
Eu não preparei lista, então eu vou falar dos que eu lembrar aqui agora. Primeiro, eu já falei aqui o final do The Last of Us 2, que tá comigo há mais de um ano. Eu volto a pensar nele, então... É, The Last of Us 2. Eu amei o final. Viagem de Chihiro é um filme do Estúdio Ghibli, que eu amo de paixão. E...
Como não amar o Estúdio Ghibli, né?
Como não amar o Estúdio Ghibli. E é o final aberto! Então, é mais um motivo pra ser um dos meus favoritos. E o final dos dois contos de Espectros de Roxo e Cinza, o conto do Koda, que, e o conto dos dois primeiros contos do Espectros de Roxo e Cinza, que no momento da gravação são os únicos que saíram, portanto são os únicos que eu li até esse momento. E os finais são maravilhosos, todos os dois. Inclusive chorei em todos os dois. É, por enquanto que eu consigo pensar de final que me marcou nesse momento da minha vida, é isso.
Finais que eu gostei, acho que eu já falei todos aqui nesse episódio e no podcast como um todo, né? Foi o da Torre Negra, que eu gostei bastante. O do Planeta dos Macacos, que eu sempre falo também, né? Que me pegou bem pegado. O outro do Stephen King que também gostei muito é a Zona Morta, que tipo, você já sabe o que vai acontecer com o protagonista desde o começo também, só que o final assim foi bem fechado e não sei se o Adeval ia gostar, né? Porque é meio dramático, meio tragédia, mas é uma tragédia assim que tem um toque de beleza, assim, sabe? Aí tem que ler pra entender, assim.
Uhum.
E de brasileiro tem um que eu li, do Diego Madeira, que chama Você Não Pode Ser Astronauta. E esse, vou mandar um mini spoiler aqui também, é outro que o Adeval não ia gostar, porque é um final trágico também. E, ao mesmo tempo que quebrou muita expectativa, assim, só que quebrou, pelo menos pra mim, foi de um jeito que eu gostei, sabe? Que quando aflora as sensações, assim, os sentimentos na leitura, a emoção, eu não esperava, assim, mas quando veio, eu falei, caramba, é, então tá, aceito, sabe? Tipo, tá, gostei da tragédia, assim, é difícil falar como gostar dessas coisas, né, Maia?
É.
Alguns dos que eu gostei.
É bom saber, porque aí eu vou ler pra ver se eu gosto também.
Agora, descurtidos, finais que a gente não gostou. Adeval.
Game of Thrones eu nem preciso falar, né? Já ficou bem claro. Tenho que falar da excelentíssima série Crepúsculo também. E um livro que eu gostei bastante até o meio. Mas o meu pro fim, inclusive o fim também, eu não curti muito, foi o D'Artagnan, né, do André Vianna.
Ah, sim.
Uhum. Infelizmente não me decepcionou um pouco do meu pro fim. Mas nem pensei muito também em descurtidos e nem lembro muito também assim de cabeça, não. Mas esse mesmo que me vem à mente agora.
Eu pedi pra você ser um pouquinho mais específico quando você falou de Crepúsculo, pra eu entender exatamente o que você não gostou.
Fight.
É, o assim, né, eu não li, né? O que eu vi, que eu assisti do filme. Aquela ideia do nada, que a batalha não aconteceu, pra mim ficou meio que era tudo uma visão do futuro.
É, então, se eu te explicar, você vai rir.
Sim, tudo
isso,
bem.
Isso
a percepção que eu tive, né?
Porque assim, a batalha foi criada pro filme. Essa batalha não acontece no livro. A gente não vê a visão.
Da... Olha aí, então é uma chance pra ler.
Não, aí tá, não é. Não é uma chance pra ler. Porque não acontece nada no livro.
Ah, é pior então? Nossa, então melou de vez.
É, então deixa quieto.
Eu não tô aqui pra defender Crepúsculo, não, gente.
Não, eu achei que, como eu não li, né? Eu até esqueci de falar quando fui comentar que era sobre o filme. Porque eu não quis fazer juízo do livro, né? Já que eu não li, mas.
Não, não, a batalha não acontece. Você simplesmente. A cena é simplesmente a Alice mostrando a visão pro vilão lá. A gente não vê a visão, a gente não sabe o que acontece e ele desistindo. A gente não entende o pensamento dele, ele só tipo vê a visão e vai embora.
É, é meio jogado.
A gente não sabe o que aconteceu.
Caramba, então quer dizer que o filme é melhor?
Nossa.
Ai.
Pesado. Larissa, agora?
Quem tiver final, que eu não gostou.
Eu tô com um bloqueio aqui, eu não sei, tô tentando pensar em finais que eu não gostei.
É, eu também tô nessa.
É, pior que na hora a pessoa fica meio...
Eu consegui pensar em um, porque assim, eu gostei muito da história inteira, tipo, nossa, uma das minhas trilogias favoritas, que é o Fronteiras do Universo, que tem a Bússola de Ouro, a Faca Sutil, né?
Eu concordo com você.
Mas eu não gostei do final, mas eu não queria escolher pra falar que eu não gostei do final, justo de uma trilogia que eu gosto, entendeu? Só que eu não consegui pensar em outro. Eu não consegui pensar em filme. Eu só consegui pensar em final de série. Só que assim, são séries que obviamente é ruim o final, entendeu? Eu não precisaria dizer isso aqui. Então eu vou ficar só com não gostei do final dessa trilogia. Acho que poderia ter sido melhor trabalhado, mas amo a trilogia, leiam. É maravilhoso, é isso.
Eu tô com dificuldade de pensar porque... Tem muito tempo que eu não vejo nada novo até o fim. Então eu não tenho finais pra julgar. É, e muitas vezes quando não me atrai, eu simplesmente desisto. Então eu não vejo até o fim. É, eu tô tentando pensar, tipo. Se eu pensar em alguma coisa, eu falo, mas se você já tiver, pode falar.
Tem alguns aqui. O Stephen King é famoso, né? Por finais ruins. É, e tem. Tipo, só dele, eu não tenho uns três aqui, mas eu vou falar só de um, que é o. Dança da Morte, que é um dos meus livros preferidos dele, que eu acho que a história é sensacional. O jeito foi criado, assim, os personagens são muito bons, só que o final ali parece, sei lá, que ele fica com preguiça de escrever, sabe? Tipo, nossa, eu ainda já escrevi isso tudo. Não, então aqui a bomba explode, mata todo mundo, beleza. Sabe? Tipo, bem jogado, assim. Esse, o Christine, o Apanhador de Sonhos também, sabe? Parece que... É como se, sei lá, tipo, ele escreve até certa parte e chama uma pessoa que não... Que não tem costume de escrever, fala: não, lê isso aqui e escreve um final pra isso aí, vai. Você tem 10 minutos pra escrever um final. Aí a pessoa escreve um rapidão lá e pronto, é isso mesmo. Aí tem esses problemas assim, quebra, frustra um pouco, assim, sabe? O resto da história vale a pena, mas final. Tem o Vampiro que Descobriu o Brasil, do. Acho que é Ivan, alguma coisa, pior que eu não peguei o nome, Ivan Jaffe, eu acho. Que é um dos meus. Nossa, eu adoro esse livro, eu lia quando era criança, adolescente, tava doido pra ler agora como adulto. Eu nunca lembro, né, que o final também é meio jogado, assim, do nada, assim, o puf, acaba, sabe, você tá chegando na... Falta 5 páginas pra acabar o livro e falar, não é possível que já tá terminando, podia acontecer mais coisa, aí quando você vê, puf, acabou. E tá bom de falar aí, esses mesmo. Lembrou de alguma era?
É, não.
É, então, tranquilo.
É aquilo, né? Os finais bons ficam marcados. Os finais ruins a gente esquece.
É verdade mesmo. A memória é seletiva.
É. Eu acho que o que faz o final ruim é quando, sei lá, eu acho que o livro, o resto do livro é muito bom e vai te marcando assim e você fica frustrado demais, sabe? Você, porque se o livro já é mediano pra ruim e o final é ruim, você até esquece dele. Agora quando a história é boa, assim, você tá empolgado, tá com tudo, aí chega e vem essa frustração aí. Te acaba lembrando mais.
Até porque, tipo, se o livro, se a história não tá me prendendo, eu não vou chegar até o final, eu vou largar antes. Então, provavelmente, os finais que eu não gostaria são dessas histórias que eu não terminei.
Tá certo. Então é isso, pessoal. Despedir então?
Uhum.
Beleza. Galera ouvinte, é isso aí, né? Agradeço por estarem aqui mais uma vez conosco, ouvindo nosso podcast. Se tá curtindo, assim, né? Se tá gostando, não deixa. Curte, compartilha. Faça pra sua galera que também gosta de podcasts, gosta de escrever, gosta de RPG, gosta de ouvir stories, né? Que a gente tem nosso gerador de plot, temos entrevistas. E deixa aí no comentário aí, gente. Pode ser no Instagram, no Facebook, no Twitter. Final preferido, né? De qual história que você mais gosta. Se você gosta mais de histórias com finais abertos ou finais fechados. Se você acha que Dom Casmurro foi um final aberto ou um final fechado, deixa aí no comentário.
Diz aí se traiu ou não traiu.
Ixi, aí não vai terminar nunca. Vem que o que eu mais vejo é o povo falando, não traiu, assim, mas é. Acho que em parte é pelo ranço que tem ao Bentinho. Tipo, é aquele personagem que não dá pra gostar, sabe? Mas esse é pra. Talvez um dia a gente fale sobre isso. E obrigado aí, galera, e até a próxima.
É isso, gente. Valeu por vir. Pode deixar comentário no nosso site também, nosso blog. E espero que vocês tenham gostado. Eu espero que os finais que a gente gostou aqui, vocês também tenham gostado. E os finais que a gente não gostou, se vocês gostaram, eu espero que tenha sido uma experiência boa pra vocês. E é isso, gente. Até mais. Mayra Barros se despedindo.
É isso aí, galera. Eu acho que o pessoal falou tudo que eu ia falar, então o que me resta é finalizar. Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre finais, quiser alguma dica, ou quiser compartilhar alguma experiência, manda brasa aí pra gente, tá? Obrigado aí mais uma vez. Aqui é a Deval de Andrade falando de São Paulo.
Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Chegamos ao fim, um final fechado. Ou não? Será que isso foi um final aberto? Nossa, piada
horrível. Vou pôr o efeito, o defeito especial.
Termina o episódio aí. Nossa, o
episódio aí. Não dá nem despede, ó. Puf, só corta.
Só fecha. Um excelente final, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aqui é Larissa Bajai se despedindo de São Paulo.
Beleza.
É isso aí.
Acabou! Fim!
Isso é fini!
O fim do fim. O fim dos finais. O final dos fins.
Ainda bem que eu não tirei o Craig.
Vai ser o pós-crédito esse aí.
Vai ser, na verdade, a chamada do episódio antes da gente se introduzir.
Finalmente, vamos falar do fim.
E aí o Lucas deixa todas as piadas que ele faz no episódio, porque aí eu me estresse.